Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre Levíticos 26 e Deuteronômio 28. Esses dois capítulos falam bastante sobre as promessas do Senhor de abençoar e também de amaldiçoar Israel de acordo com a resposta da nação a ele. Nós vamos ver bastante sobre os juízos de Deus aqui hoje, então é importante já desde o início a gente frisar que os juízos de Deus mostram para nós o seu comprometimento com aqueles que ele ama. Seus juízos não são exagerados demais ou relaxados, fracos demais. Eles são na medida exata para transformar os corações daqueles que estão sendo alvo desses juízos. Uma coisa que a gente vai ver aqui é que os juízos, eles são gradativos, né? Então, eles vão ficando cada vez mais intensos conforme o tempo vai passando. Isso revela para nós o nosso coração arrogante, né? Que quanto mais arrogante nós formos, mais difícil é o nosso caminho de volta para o Senhor. Bom, entrando em Deuteronômio 28, a gente vê o texto dizer assim: se vocês obedecerem fielmente ao seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Moisés aqui, ele enfatiza a necessidade da obediência, né? Demonstrando que essas promessas que estão sendo feitas aqui nesse texto, elas têm uma condição, são promessas condicionais. Então aqui realmente está sob essa condição, para o povo receber essas bênçãos aqui citadas, depende das escolhas e das ações deles, se eles vão se arrepender e voltar ao Senhor ou não. E aqui nos versos 3 a 6, Moisés destaca 6 categorias de bênçãos relacionadas a ser exaltado sobre todas as nações. Diz assim o texto: benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais. E benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais e bendita será a sua amassadeira de pão. Só para deixar claro, né, as 6 categorias aqui de bênção que ele cita, na cidade, no campo, o seu ventre, da sua terra, os seus animais e o seu cesto. Outra coisa que Moisés destaca aqui como uma bênção que é fruto da obediência deles, que é condicional, né, a obediência deles, é a segurança nacional de Israel, a prosperidade econômica e a chuva abundante, algo que Levítico 26 também conta para a gente. Nos versos 7 a 14, também Moisés destaca a segurança nacional de Israel, a prosperidade econômica e a chuva abundante, como essas bênçãos da aliança que vêm seguidas da obediência. Bom, e aí a gente começa a entrar na parte mais, sei lá, desagradável talvez do texto, em que a gente vai falar sobre as maldições da aliança que resultam da obediência, né? A obediência gera bênção e a desobediência gera maldições. Aqui no texto de Deuteronômio, Moisés identifica 3 vezes mais maldições do que bênçãos. São 44 versículos contra 14 versículos para enfatizar a Israel o quão importante é honrar a aliança nacional que Deus fez com eles. Mas assim como Moisés destacou 6 categorias de bênçãos, ele também destaca 6 categorias de maldições. Dos versos 15 a 19 de Deuteronômio 28 dizem: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto, maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra. E malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Então, se a gente colocar como um paralelo, são as exatas 6 mesmas categorias, tanto para bênção quanto para maldição. Depende da forma como o povo vai se colocar diante do Senhor, com um coração obediente ou desobediente. E aí Moisés começa a advertir sobre as maldições, né? Ele fala sobre peste, fraqueza, febre, inflamação, calor ardente. E aí a gente tem descrito também Levítico 26, né? Lembrando que a gente está falando sobre esses 2 capítulos, Deuteronômio 28 e Levítico 26 ao mesmo tempo. A gente tem a primeira onda de julgamento, que é doença, escassez de alimentos e derrota militar. O texto de Levítico 26, dos versos 15 a 17, dizem: Se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos, então eu lhes farei isso. Trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. E isso nos mostra a segunda onda de julgamento: seca, terra estéril, escassez de alimentos. Se Israel continuasse a se rebelar, uma segunda onda de julgamento mesmo quebraria o orgulho nacional deles. Deus enviaria a seca resultando nesses campos estéreis. Levítico 26 usa essa mesma imagem de Deuteronômio 28, mas ele compara o céu a ferro e a terra a bronze. Bom, e aí a gente continua avançando no texto, e como eu disse no começo, os juízos vão se intensificando, ficando cada vez mais fortes. Então, a gente vai ver coisas mais duras e mais difíceis acontecendo aqui como resultado da desobediência do povo. Nos versos 25 e 26, a gente vê o Senhor falando para Israel que eles vão ser derrotados pelos seus inimigos, que eles vão ser objeto de espanto para todos os reinos da terra e que seus cadáveres vão servir de comida a todas as aves dos céus e aos animais selvagens. Então, além de Israel ser derrotado nos seus conflitos militares, né, sendo completamente despedaçado, o Senhor ainda diz que os seus cadáveres vão servir de comida para os animais. E aí entra uma das ondas de julgamento, que é a perda de filhos e rebanhos, que para mim, pessoalmente, é uma das mais duras, né? O texto de Levítico 26, 21 e 22 diz: "E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas." E continuando o texto, né, a gente vai vendo realmente cada vez ficar mais difícil. Dos versos 27 a 29, o Senhor diz que Israel sofreria úlceras, tumores, sarna, coceira, loucura, cegueira e perturbação. A opressão aqui, ela é crescente, né, ela vai ficando cada vez maior e mais difícil de sobreviver, de lidar. Dos versos 30 a 33, os homens de Israel sofreriam não somente a perda das suas esposas, mas como dos seus filhos, suas colheitas, suas propriedades. Eles veriam seus filhos sendo levados como cativos para outros lugares, para outras terras, sendo realmente tirados das suas famílias. Bom, e aí, se Israel, ainda assim, diante disso tudo, continuar no pecado, mais uma onda de julgamento virá. Uma onda de guerra, pestes e fome. É aqui no verso 25 de Levítico 26 que os julgamentos de Deus são chamados de vingança da aliança. Essa vingança expressa o compromisso amoroso do Senhor de que Israel siga o seu pleno destino que ele mesmo desenhou para eles. A gente entende melhor a história bíblica quando compreende as disciplinas da aliança de Deus. Se a gente não compreende a disciplina do pacto de Deus, os seus julgamentos em Deuteronômio 28 vão sempre só nos chocar. Pode parecer contraditório tais julgamentos vindo de um pai amoroso, mas nós precisamos entender que são expressões do seu amor por Israel. No final das contas, a história dos pactos, das alianças de Deus, não se torna apenas a história de Israel, mas também a nossa. As alianças nos ajudam a entender o nosso relacionamento com Deus e como ele se relaciona conosco. Os tratos que ele tem com Israel têm a intenção de revelar como ele lida com todos os seus povos. Eu acho que é de extrema importância a gente falar disso aqui para que a gente não fique somente chocado com os juízos do Senhor, mas que a gente venha a compreender que eles são expressão do amor, cuidado e zelo do Senhor para com o seu povo e com o seu plano. Dos versos 36 a 46 de Deuteronômio 28, nós vemos que Israel e seus líderes políticos seriam deportados como cativos para outras nações, provocando horror nas nações que observam isso. É importante dizer também aqui que a profecia de Moisés sobre Israel sendo levado para o cativeiro foi cumprido em parte ao longo da história, como diz esse texto aqui, né, sobre Israel ser levado cativeiro. Mas, como a Bíblia nos diz em muitos versículos, esse texto vai ver o seu cumprimento final no fim dos tempos. Afinal, quando o Senhor retornar, ele libertará os cativos judeus do Egito e da Síria. O verso 46 nos mostra, né, que o Senhor pretende que esses julgamentos sejam como um sinal, com uma mensagem para Israel para sempre. Esses julgamentos vão ser gravados na memória de Israel como testemunho de que a aliança de Deus é santa e não deve jamais ser ignorada. Bom, e aí avançando mais no texto, a gente tem mais descrições dos juízos que vão se intensificando. E aí dos versos 47 a 57, nós vemos cercos militares ao redor de Israel, né, atacando e brutalizando, fazendo com que a nação seja derrotada e o povo tenha que recorrer a coisas horrorosas como o canibalismo. Eu vou ler aqui um pouco dos versos 47 a 55. Vocês não serviram o Senhor seu Deus com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo, e por isso servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, nação cruel. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e fortes muralhas que vocês confiavam. Vocês comerão o fruto do seu ventre, isso é, a carne de seus filhos e de suas filhas. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com seu irmão e para com os outros filhos que ainda lhe restarem, de modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que comer, porque nada lhe restou na angústia e no aperto. Se a nossa escatologia, lendo e estudando esses capítulos, não gera em nós um mínimo senso de urgência de, pelo menos, orar por Israel, a gente está estudando errado. Se a gente fica indiferente a esse texto que a gente está lendo, sabendo que essas coisas acontecerão, vai ser difícil a gente ser bons mensageiros da vinda do Senhor, sabe? Bom, prosseguindo no texto, a gente tem dos versos 58 a 68, em que Israel foi alertado sobre serem destruídos, né, por doenças, pelos desastres. E Moisés aqui também os alerta sobre a deportação que vai acontecer deles para outras nações, né, eles serem de fato levados cativos, perderem absolutamente tudo, né? Além de perderem a terra, serem expulsos dela, serem maltratados, terem que recorrer ao canibalismo para poder sobreviver. Enfim. Mas graças a Deus existem os versículos finais de Levíticos 26, que dizem assim, do 40 ao 42. Mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança e da terra que me lembrarei. Então aqui o Senhor lembra das promessas que ele fez na sua aliança e mostra grande misericórdia para com Israel. O propósito da disciplina do Senhor sobre Israel é levar eles a retornar o seu coração para ele mesmo. E aí o Senhor os restaurará completamente depois que eles confessarem o seu pecado com arrependimento, reconhecendo que a disciplina deles foi merecida. As sérias consequências de desobediência enfatizam para nós o perigo do pecado e a paixão do Senhor pela aliança e pelo plano que ele tem para com Israel. Se não houvesse consequências negativas para a deslealdade à aliança e para o desrespeito à lei de Deus, então tanto a aliança quanto a lei não teriam a menor importância. Esses textos mostram para a gente quão grande é o privilégio de Deus não esconder de nós até a eternidade para revelar o resultado do pecado. Ele já nos deixa claro desde agora, mostrando tanto as bênçãos quanto as maldições que podem cair sobre nós, da forma que nós escolhemos viver. Os julgamentos de Deus advertem tanto Israel quanto a nós sobre o resultado final do pecado, que é a separação eterna de Deus. Ele não seria bondoso se ele não avisasse a Israel das repercussões eternas da sua rebelião. Então, as suas correções temporais são expressão da sua bondade. A dor do pecado nessa vida nos alerta para a dor do pecado na eternidade. Enfim, eu sei que nós lemos hoje um texto bem duro, bem difícil de assimilar, né, os juízos de Deus e tudo mais, mas eles são um alerta e um incentivo para nós, principalmente esse final, né, de Levítico 26, de que realmente vale a pena nós vivermos a nossa vida em obediência ao Senhor. Enfim, eu oro para que esses tipos de texto em que nós realmente somos incomodados sirvam para nos levar para o lugar de oração, para nos fazer realmente inconformados, para realmente nos fazer chorar pela situação em que os corações não arrependidos vão ter que enfrentar. E que para que, obviamente, nós não façamos parte desses corações que não têm arrependimento e que escolhem a desobediência ao Senhor. É isso. Até o próximo episódio. E Maranata.